de Feira de Santana. Ali é de dar inveja a muitos teatros por esse Brasil afora. Vai assistir O Canto dos Zamorins com Cessé e o neto Matheus Zamorim. Ouvinte, vamos ao ouvinte.
Boa noite, Gerinaldo Costa e toda a bancada do programa Rádio Revista. É, como sempre, né, a Rádio Povo com músicas maravilhosas. Essa linda música na abertura do programa. Parabéns. Boa noite, que Deus abençoe sua noite. A noite de todos vocês. Sou Ana Nery, do Reserva Guarujá, no Jardim Brasil.
Ei, beleza, minha comadre. Obrigado, minha comadre Ana. Obrigadão mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui, no segundo momento do programa, trazer uma reflexão sobre esta era digital que nós estamos vivendo. Christian Dunker, vou dizer quem é o Christian Dunker, professor, escritor e psicanalista, diz o seguinte: estamos sendo colonizados digitalmente. O Christian Dunker deu uma entrevista para o Brasil 247, para a jornalista Ana Rosa Carrara e Lucas Salum, e faz um alerta, uma reflexão sobre a era digital que nós estamos vivendo. Vamos ouvir um pouco do que fala o Christian Dunker? Estamos sendo colonizados digitalmente. Vamos lá.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Pode tirar o sapato, desabotoar a blusa, tira o óculos, se prepara para realmente fazer aquela viagem para dentro de si mesmo. Se for chorar, não tem problema, que é sobre isso, porque o programa de hoje vai deitar no divã. Minha gente, quem conversa bem viver hoje é o psicanalista Christian Dunker, ele que é professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP. Professor, sempre uma alegria falar com o senhor. É sempre difícil, né? A gente sempre encontra nossas sombras, mas é sempre importante. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez.
A verdadeira alegria é sempre difícil, né? É custosa, tem um preço do desejo, né? Um prazer estar contigo de novo, Lucas. Um prazer estar com o pessoal do Brasil de Fato.
Vamos nessa, professor. Vamos falar então sobre o seu novo livro Na Praça, que, pelo que eu entendi, ainda está cheirando a livro novo, de tão recente que ele é, mal está nas livrarias, mas tenho certeza que quem for procurar a partir dessa entrevista já vai começar a encontrar mais um golaço da Autêntica, Discurso e Narrativa em Psicanálise. Logo na introdução do livro, que eu tive o prazer de conseguir já dar uma debulhada, professor, já me veio uma inquietude, uma pergunta que é justamente um dos primeiros capítulos, que afinal, qual que é a diferença de discurso e narrativa? Porque para um leigo, para nós daqui do jornalismo, discurso e narrativa é quase sinônimo, mas quando a gente entra no campo da psicanálise, meu Deus do céu, é quase abobrinha e banana, são coisas muito distintas, é por aí, né?
Eu diria que é mais assim, repolho e tomate, são duas coisas assim próximas, mas de fato distintas. E um dos objetivos do livro é tentar apresentar e mostrar a importância dessa diferença, né? Isso que está colocando, de fato, está no uso, né, comum, popular, né, da ideia de narrativa. E que geralmente, Lucas, quando as pessoas se referem à narrativa, elas estão se referindo a esse encontro, né, entre discurso, né, entre o conceito de discurso, que a gente pode dizer assim, ele é um conceito baseado, né, na ideia de necessidade. Todo discurso envolve uma necessidade lógica, né? Vamos pensar assim, o discurso do ordenamento jurídico, né? aquilo ali é um sistema de remissões, de quem pode falar quando, quem diz o que para quem, qual é a hora de falar, né? É um sistema que envolve dispositivos de poder, né? É um sistema que envolve proibições e prescrições. O discurso, ele é como se fosse assim uma fala anônima, né? Como se fosse um subentendido das relações, dos espaços, né? Que gere o nosso laço social. Então, eles são, em regra, genéricos. Por exemplo, o discurso do mestre, né? Trabalha que passa. É um discurso que você vai encontrar, né, inerente ao capitalismo. O discurso universitário, estuda que você vai ser alguém na vida. Vai dizer, olha, tem inúmeras narrativas que estão referidas a esse dispositivo. Ele tem uma encarnação institucional, ele está lá, um está na escola, né, o outro está, sei lá, na política. O discurso da histeria, né? Que é o discurso, no fundo, do questionamento, o discurso que diz por que, que as coisas são assim, o discurso que interroga sobre os fundamentos da autoridade, e o discurso do psicanalista, que, no fundo, tá, não é só do psicanalista, vamos dizer assim, mas o discurso dos analistas simbólicos, daqueles que estão interpretando, daqueles que estão lidando com outros discursos. Né? Do antropólogo, por exemplo, do filósofo. Então, a gente tem o discurso como um fato de fala coletivo, impessoal, né? Muito ligado ao poder, e a narrativa são as versões encarnadas dos discursos, né? São as versões assim que esta pessoa conta, que ela fala da sua experiência, que aquele coletivo conta, que aquela comunidade conta, e ali você vai encontrar de fato uma estrutura mais próxima da história, né? Mais próxima do enredo, mais próxima do, olha, as coisas aconteceram assim. Ou, às vezes, mais próxima da poesia. Né? É como se fosse, assim, discurso, né? E os gêneros de discurso, as narrativas, os casos particulares daquele discurso. E a graça para nós da psicanálise é, assim, que esse confronto, essa articulação, ela ajuda muito a gente a transformar o sofrimento, né? A entender criticamente como é que surgem narrativas ligadas a certos discursos de poder e de contrapoder. Narrativas e sua articulação com críticas sociais. Né? Qual que é a ideia aqui no fundo? Né? Às vezes, quando a gente junta as duas coisas, especialmente em teoria social, a gente começa a achar que a narrativa ela é crítica por si mesma. Não é. Você pode ter uma narrativa que você injeta num discurso, ela é crítica. No outro discurso, ela é ideológica. Isso seria uma contribuição, né, para a gente pensar a clínica, a prática da psicanálise, mas também para a gente pensar como a psicanálise inspira modelos de crítica social, de como a psicanálise, enquanto uma teoria da linguagem, pode dialogar com outras áreas, né, do saber e da ação política.
Tudo isso que tu tá trazendo, professor, eu instintivamente já vou trazendo bastante assim para os modos atuais de comunicação, principalmente para a internet, para as redes sociais, e fico realmente pensando que o que a gente mais encontra hoje em dia em qualquer story, em qualquer publicação no Instagram, qualquer outro lugar, são esses discursos, são as narrativas. São as narrativas que são os locais ali que as pessoas vão interpretando os fatos e trazendo suas diversas dimensões da história, por vezes cheio de poesia, dessa maneira mais artística, mas por vezes também cheio da fake news. A fake news se encaixa perfeitamente na narrativa. São pares para viverem juntos sem nunca brigar.
É que a eficácia da fake news não depende do fato dela factualmente contar coisas erradas, mas dela imergir num discurso. Todo mundo sabe que as nossas, vamos dizer assim, narrativas pessoais, aquilo que você põe ali no Facebook, etc., tem um gestor por trás, que chama algoritmo. E ele vai pegar ali alguns significantes, algumas palavras, ele vai taguear, ele vai tokenizar, e aquilo pode ganhar uma atração para um público ou outra atração para outro público. Ou seja, é uma coisa que a gente está vivendo, esse confronto, essa manipulação da narrativa pelos discursos e também dos discursos pelas narrativas. Por quê? Porque tem formas, né, de uso da linguagem que conseguem, vamos dizer assim, explodir, que conseguem denunciar, que conseguem mostrar, né, tornar visível o discurso que está corrompendo, que está devorando, que está instrumentalizando aquela narrativa.
E aí agora eu também já vou botar mais uma camada. Quando a gente vai lá e pede para uma dessas IA generativas fazer uma resposta sobre qualquer questão mais objetiva ou até mais subjetiva sobre qual que é a verdadeira, não sei, o verdadeiro argumento sobre a criminalização do aborto, sobre a maioridade penal, ali, quando a IA responde, a gente está imaginando que vai trazer um discurso, né, baseado nesses discursos de poder. Mas, na verdade, o que está acontecendo ali, a partir disso tudo que tu está trazendo, é mais uma narrativa, mais uma opinião que vem a partir dessa construção de muitos conteúdos perdidos pela internet.
É verdade, mas vamos observar também, Lucas, que a nossa consciência, né, sobre o uso de linguagem digital, ela também vai se alterando, né? A gente não tem o mesmo nível de ingenuidade que alguns anos atrás a gente tinha em relação ao uso de novas tecnologias, assim. Não seria o primeiro e nem o último caso, né? Mas vamos considerar assim: faz um texto ali no ChatGPT e manda para o seu professor, no seu trabalho aí de final de curso, com as fake news ou sem as fake news. Ele vai pegar, ele vai dizer: isso aqui foi feito por inteligência artificial. Como ele sabe? Como é que ele pega aquela narrativa e diz: isso vai, porque tem travessão, porque tem ponto e vírgula, porque tem certos traços, né, do tipo, não é isso, mas é aquilo, certas palavras, como o crucial é. Ou seja, essa intuição que a gente tem é justamente a nossa prática já de olhar para a narrativa e extrair dentro dela, opa, isso aqui é um discurso, isso aqui é um discurso de IA, né? Isso aqui é um discurso, isso pode ser um discurso, né, de ultraconservadorismo. Isso pode ser um discurso de incel, de red pill, de misógino. E aí a gente conecta, né, as discussões sobre identidade, as práticas de reconhecimento no interior desse jogo, desse confronto entre discurso e narrativa.
Dependendo do nível de sofrimento que aparece naquele texto, também ajuda a entender se é de verdade ou se é uma inteligência artificial.
Exatamente, né? E aí, agora você tocou, acho que, num ponto que também está assim, em questão no livro, né? Que é a narrativização e a incorporação em discursos, de forma mais assim, contemporânea, mas uma história mais longa, que precedeu isso, das nossas formas de sofrimento, né? Então, veja a quantidade de narrativas em torno de autismo TDAH. Os diagnósticos, os hiperdiagnósticos. A quantidade de pessoas produzindo narrativas pessoais, né, individuais, imersas nesse léxico, imersas num certo vocabulário, imersas em estruturas que estão dizendo para você o seguinte: olha, você pode sofrer, pode falar do seu sofrimento, mas fale assim, tá? Fale desse jeito, tá? Fale nesses termos, tá? E é isso que a gente precisa questionar, né? Por quê? Porque, de certa maneira, os nossos sintomas, nossas inibições, nossas ansiedades, elas são afetadas por processos discursivos. Por exemplo, o discurso de uma família. Olha, tem aquele Natal, aquele encontro, eu volto sempre com, assim, pesadelos. Eu volto destruído. Você diz, como é que isso te afetou? Foi porque as pessoas, né, diretamente te xingaram, te ofenderam? Às vezes, sim. Mas, às vezes, é essa, vamos dizer assim, infiltração do discurso sobre a tua forma de sofrer, né? Que traduz a tua forma de sofrer numa gramática que não é mais sua.
ele transforma num... Ele pasteuriza basicamente o nosso sofrimento, né? Ele vai lá e pega cada dor individual e tenta colocar dentro de uma bolha comum, justamente para tu ser incluído dentro de mais um mercado, né? Como você que está sentindo esses sintomas, atenção que nós temos a resposta para você. E aí se transforma numa psicanálise extremamente de banca de revistas, assim, aqueles horóscopos de jornal, com todo respeito aos jornais e aos horóscopos, mas tenta englobar tudo para que a gente tenha uma resposta unânime. É uma maneira do capitalismo ganhar dinheiro com o sofrimento, assim, né?
Exatamente.
Vender um produto.
Exatamente. E aí, acho que você está trazendo um outro aspecto, né, da noção de discurso que a gente não tinha mencionado. Acredite você ou não em horóscopo, por que que dá aquela sensação boa quando você vai e lê ali Gêmeos? Tá, você não vai, nem todo mundo vai procurar, mas aparece lá e daí hoje você vai fazer uma entrevista incrível e vai dar tudo certo. E vocês, olha que legal, esse negócio está falando de mim. Eu me sinto assim, incluído, pertencendo. Ou seja, é a dupla chave. Né? É mostrar como você sofre, mas também vender, né? Inclusão e pertencimento falso.
Muito bem. Como diz o palhaço. Muito bem, bererem, bem, bem. Meu caro Lenilson. São 18 horas e 29 minutos. Muito obrigado aos jornalistas Ana Rosa Carrara e Lucas Salim com essa bela entrevista com o professor Christian Dunker, né, sobre a colonização digital. Meu caro Lenilson Oliveira, são 18 horas e 30 minutos. Vamos fazer uma pausazinha agora para o comercial e a gente volta daqui para pouco.
Rádio Povo. Taiocarobe é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarobe ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarobe limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarobe comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarobe líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
No rádio.
Na internet.
No smartphone. Rádio Povo FM.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Programa Rádio Revista.
Gerinaldo Costa.
São 18 horas e 31 minutos no Rádio Revista de hoje, aqui na Rádio Povo. E eu queria sugerir o seguinte para você, meu amigo e minha amiga. Lembrar que economia na construção é com pré-moldado. Blocos e calhas pré-moldadas é com H2 pré-moldados. H2 pré-moldados fica ali na rua Flores da Cunha, 165, conjunto João Paulo II. O telefone é o 75 99919 9111. E o WhatsApp é o 98112-6391. Você faz contato e conversa com o Helder. Deixa eu mandar aqui um abraço, mais uma vez, para o Cristiano, motorista de transporte escolar, que leva com segurança e cuidados as crianças para a escola Jerusalém, de casa para a escola, de casa e da escola para casa. É o nosso amigo Cristiano que manda abraços para o povo de Oricuri, no pé de serra, tá bom? Lembrando ainda também que no dia 1º, às 19 horas, sábado, no Teatro Carlos Pita, no maravilhoso Teatro Carlos Pita, às 19 horas, sábado, dia 1º de agosto, tem o show Canto dos Amorins, o neto e o avô, Cessé Amorim e o seu neto Mateus. É um programa de sábado que você não pode perder. E tem mais uma coisa. A entrada é livre. Só em passar algumas horas naquele maravilhoso teatro, o seu sábado já está ganho. Tá bom, meu amigo? Eu quero aqui fazer uma reclamação também, viu, Lenilson? O meu socionário... Sabe o que é socionário? É a mistura de sócio com funcionário. Não veio hoje, já faltou ao trabalho. Diz que precisou viajar e não vai vir hoje. Acho que nem amanhã. Prolongou o fim de semana. Isso é que é vida, tá certo? Isso é que é vida. Meu amigo e minha amiga... Eu quero trazer agora para vocês aqui uma reflexão importante. Deixa eu ver aqui. Eu salvei aqui no script. Vou trazer para vocês uma reflexão sobre a guerra. Sobre a guerra na Ucrânia. Ucrânia, o preço amargo de uma guerra inútil. Vamos lá? Quem escreveu esta reflexão foi o sociólogo especialista em relações internacionais, Marcelo Zero. Preço de um amargo de uma guerra civil inútil. Diz aqui o Marcelo, a mídia ocidental insiste em suas versões falaciosas sobre a guerra na Ucrânia. Elogiam o governo corrupto e de tintes neonazistas de Zelensky. Incentivam a Ucrânia a resistir e lutar até o fim. Aplaudem os ataques de Zelensky no território russo. Divulgam a ideia fantasiosa de que a Rússia está sendo derrotada. Divulgam também a tese falaciosa de que o governo Putin quer ocupar toda a Ucrânia e a partir dessa base invadir a Europa para restaurar a, entre aspas, antiga glória do Império Czarista. Ignoram que quem acaba pagando um preço caro por tudo isso é a própria Ucrânia, especialmente sua juventude, imolada no altar de uma geopolítica guiada por interesses externos e belicosos. Mas não são apenas os ucranianos que pagam preço alto e muito alto. Os mercenários e, entre parênteses, voluntários que vão lutar na Ucrânia também pagam um preço elevadíssimo. Estudo intitulado Volunteer for Ukraine, e aqui tem shopping de operacional, experiência and impacts, um estudo, né? Publicado recentemente no European Journal, comprova uma realidade brutal, muito distante das fantasias ocidentais. Segundo o estudo, desde a escalada do conflito armado na Ucrânia em 2022, um número, prestem atenção, desde a escalada do conflito armado na Ucrânia em 2022, portanto, há 4 anos atrás, um número significativo de veteranos militares do Reino Unido e dos Estados Unidos da América do Norte voluntariou-se para apoiar as Forças Armadas da Ucrânia. Eles operam em um ambiente excepcionalmente intenso e tecnologicamente avançado, frequentemente expostos a níveis elevadíssimos de combate a estresse. Esse estudo observacional de métodos mistos envolveu algumas dezenas de veteranos militares do Reino Unido e dos Estados Unidos que relataram ter viajado para a Ucrânia para apoiar as Forças Armadas de lá. Os participantes foram recrutados entre outubro e dezembro de 2025. Pois bem, 31 veteranos militares do Reino Unido e dos Estados Unidos da América do Norte responderam a instrumentos de avaliação psicométrica e 21 deles forneceram dados qualitativos. Conforme o estudo, foram identificados níveis elevados de provável transtorno de estresse pós-traumático, transtornos mentais comuns, abuso de álcool e sofrimento relacionado a danos morais, bem como baixa qualidade de vida relativa a problemas de saúde. Os veteranos relataram exposição e combates extremamente intensos, incluindo o uso de drones e a guerra de trincheiras e ferimentos físicos frequentes. Esse é um quadro, meu amigo e minha amiga, né, desta insana guerra entre Rússia e Ucrânia, a Rússia, a Ucrânia e seus financiadores de guerra, como, por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte. Entre esses chamados voluntários, há brasileiros que buscam ganhar dinheiro no conflito, por incrível que pareça, com efeito iludidos por promessas financeiras, frequentemente endividados. Dezenas de jovens brasileiros atuam ou atuaram como voluntários e combatentes na guerra da Ucrânia. O resultado é frequentemente dramático. Pois é. Um horror. Mas a mídia ocidental continua a estimular esses jovens a servirem de bucha de canhão para um regime nazista e sua guerra inútil. É isso aí. Por falar nisso, meu caro Lenilson Oliveira, nós estamos falando de guerra. Toque aquela música que nós tocamos ontem, novamente, de Engenheiros do Havaí, que retrata o que a crueldade da guerra com a juventude. Se for possível, por favor. Eu não pedi antes, mas estou pedindo agora.
Era um garoto e como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas a fim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mas uma gata sem esperar.
Da, da, da.
Diocetil-Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil-Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil-Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil-Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil-Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil-Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Taiucarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiucarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiucaroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Programa Rádio Revista. A sua revista semanal.
Fluminense!
Fluminense bravo, touro, pioneiro. Alegria da torcida tricolor. Entre os clubes do Brasil és o primeiro. No gramado tu és sempre vencedor. Tua glória merecida e honrada. Em três cores, ostenta tua fibra. Tua bandeira é a mais querida. O Fluminense bravo, touro, pioneiro. Alegria da torcida tricolor. Entre os clubes do Brasil, és o primeiro. No gramado, tu és sempre vencedor. Tua glória merecida e honrada. Em três cores, ostenta tua fibra. Tua bandeira é a mais querida. Avante, 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 Fluminense. É hora, queremos mais um gol. E assim cantamos teu refrão e repetimos a alegria da vitória. Bradamos teu refrão e repetimos a alegria da vitória. Fluminense bravo, todo pioneiro.
São 18 horas e 49 minutos. E Fluminense, touro do sertão. Há muito tempo que não dava tanta alegria à sua torcida. Que eu me lembre, a última vez, o último período em que a torcida do Fluminense teve alegrias foi em 2015. Quando o Touro do Sertão, que estava na segunda divisão, voltou à Série A do Baiano. Mas este ano ainda superou, porque além de voltar à Série A do Baiano, Fluminense não perdeu uma partida sequer. Um excelente time, defesa, meio campo e ataque. Não perdeu uma sequer. E vai disputar domingo a última. Para depois já ser Série A, inclusive. Já está classificado para a Série A de 2027. E domingo vai ser a grande decisão da Série B. Você, meu amigo e minha amiga, torcedor e torcedora, feirense de Feira de Santana, O seu lugar domingo, às 15 horas, é no Joia da Princesa. Eu quero pedir desculpas aos nossos amigos, contatos, internautas. Eu anunciei nas redes que nós teríamos aqui hoje o programa dedicado ao Fluminense com uma entrevista com o dirigente do Fluminense, o Filemon Matos. Mas não foi possível, queremos pedir desculpas e a gente espera atender esta expectativa no outro momento. Tá bom? Agradecer a todos e todas e pedir desculpas, mas isto não apaga a nossa vontade de ver o Fluminense, que já está na Série A, campeão da Série B de 2026, e em 2027 fazer uma grande campanha. E como aconteceu em 2016, voltar a disputar a Série D do Brasileiro, voltar a disputar a Copa do Nordeste, voltar a disputar a Copa do Brasil, ganhar a Taça Governador do Estado. E nós queremos isso. Por isso, vamos valorizar o nosso Touro do Sertão, patrimônio de grande valor da nossa terra.
A mais querida, o Fluminense bravo, touro pioneiro, alegria da torcida tricolor. Entre os clubes do Brasil és o primeiro, no gramado tu és sempre vencedor. Tua glória merecida e honrada.
Bom, o nosso socionário não veio, mas mandou um recado. Reginaldo Pereira, aí no zap.
Olá, Reginaldo Costa, boa noite a você, bom dia, boa noite, ouvintes da Rádio Povo, boa noite, Lenilson Oliveira. Eu tenho que dar uma satisfação por motivos de ódio pessoais. Hoje eu não pude participar do programa, nem também amanhã, só a partir de segunda-feira, e dizer a vocês que o nosso programa é um programa de interatividade e que chegou para ficar. Eu gostaria apenas de fazer uma ressalva, que você tocasse uma música bonita para que tocasse no coração dos nossos ouvintes. E você, como um bom homem que ouve música, como um bom cara que gosta de música, coloque uma boa música e dedique todos os nossos ouvintes nessa quinta-feira abençoada. Um forte abraço e até segunda-feira.
Muito bem, obrigado, Reginaldo Pereira, muito obrigado. Que você vá e volte em paz e que tenha sucesso na sua viagem, tá bom? Que Deus proteja. Nós vamos encerrar o programa hoje ouvindo Cessé Amorim. Ou você não gosta? Claro que você gosta. Quem é ferense gosta. Mas antes, deixa eu dar uma notícia rapidinha aqui, muito boa. Cadê a Regi? Cadê? É uma notícia rapidinha. Rapidinha, eu tenho aqui. Eu guardo aqui, depois tiro, depois... Achei! A notícia boa é a seguinte. A taxa de desocupação no Brasil recuou para 5,4% no segundo trimestre móvel encerrado em junho de 2026. O resultado representa uma queda de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março do mesmo ano, quando o índice marcava 6,1. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, abril e junho de 2025, época em que a taxa figurava 5,8%, o indicador registrou retração de 0,4 ponto percentual. É uma boa notícia. Com a retração da taxa, a população desocupada caiu para 5,9 milhões de pessoas, acumulando um declínio de 10,9% na comparação com o trimestre de janeiro a março de 2026. Isso é uma notícia excelente, porque quanto mais gente ocupada, ou seja, com emprego formal, ou seja, como MEI, como autônomo, como microempreendedor. Quanto mais gente ocupada, mais a economia gira. Isso é muito importante e a gente tem que valorizar esse fato, tá bom? São 18 horas e 55 minutos e eu, como eu disse, mandei o recado para o senhor Reginaldo Pereira. Nós vamos encerrar o programa hoje, já são 18h56. Viu, meu Lenilson, amigo velho? Vou encerrar o programa hoje com Cessé Amorim. Cadê ele? Cessé Amorim. Vamos ver se... Ele tava aqui. Tava aqui e sumiu, foi? Adanou-se. Me perdi aqui. Não achei. Então, meu caro Cessé Amorim, o meu caro Léo, eu me perdi toda. Gente, eu tô sozinho aqui, Reginaldo me abandonou. E eu tô sozinho procurando o arquivo. Não, eu vou colocar Cessé Amorim, quer ver? Você vai ver aqui. Eu sou chato. Vou colocar Cessé Amorim cantando novamente para vocês. Cadê? É só pegar o link aqui, que eu coloquei o link aqui. Cadê o link? Mas não é possível. Derrubaram o meu programa hoje. Mas eu levanto a moral. Cadê? Tá aqui, tá aqui. Eu vou encerrar. Eu sou chato. Vou encerrar aqui com esse caba da peste. Encerrar aqui.
Fala, pessoal, como nós
sempre fazemos. Não, nada disso do que esse cidadão tá falando aqui. É agora aqui, agora.
Focados no bondade do apoio. Boiadeiro mandou eu me apaixonar sem saber.
Dá pra aumentar o volume aí?
Sei de você.
Encerrar com Cessé, que sábado à noite vai estar com Matheus Amorim no show Canto dos Amorins, lá no Teatro Carlos Pita, no Centro de Convenções. Meu amigo e minha amiga, para encerrar, obrigado a todos e todas que nos ouviram, que nos acompanharam. Obrigado a todos vocês. Lembrando sempre, no fim do programa, se você acha que a vida é feita só de vitórias e alegrias, não está preparado para as derrotas e tristezas da vida. E se você acha que a vida é só derrota e tristeza, não está preparado para viver a vida. Muito obrigado, boa noite, obrigado Lenilson, obrigado a todos e todas.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Do dia, fazendo das tardes motivo de alegria.
noite não te deixa só, tornando sua vida bem melhor.
Rádio Povo, um dia novo todo dia. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
A Povo FM traz para você,
traz para você
uma sequência de grandes canções que marcaram uma época. Povo Retrô, uma viagem na sua memória.
Procurando um jeito de poder lhe explicar.
Povo Retrô.
Juro que já não posso.
Povo Retrô, o seu melhor passado de volta.
Rádio Povo.
Conferindo 7 horas, 1 minuto. Boa noite para você ligado aqui na Povo FM, Sistema Paz de Comunicação. Estamos chegando para mais uma noite de muita saudade, de muita recordação aqui no Povo Retrô. Eu sou Oliveira Júnior e a partir de agora estarei do teu lado até as 9 horas. E claro, eu quero contar com seu carinho, a sua preferência, onde quer que você esteja aí na sua casa, no seu trabalho, ainda trabalhando ou chegando agora para o trabalho. Obrigado pela companhia, viu? Seja bem-vindo, bem-vinda, e vamos juntos a partir de agora recordar e viver bons momentos no Sistema Paz de Comunicação, a rede de rádio que mais cresce.
Rádio Povo.
Estamos conectados com todas as emissoras do Sistema Paz. Povo FM Feira de Santana, Jequié, Poções, Ubatã, Povo FM Jaguaquara e Povo FM Jordânia. E as nossas afiliadas Viva Voz FM, Vaz FM, Vazia da Roça e Aracuã FM em Salto da Divisa, todas conectadas na mesma sintonia. E aí, vamos recordar? Vamos começar o nosso encontro de hoje ao som de Lady Laura. Canta Roberto.
Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino. E na hora do meu desespero gritar por você, te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa, que me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo: aproveite o seu tempo, você ainda é um menino. Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder. Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Perdido no meio da noite, com problemas e angústias que só gente grande é que tem. Me afagando os cabelos, você certamente diria: amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Quando eu era criança, podia chorar nos seus braços e ouvir tanta coisa bonita na minha aflição. Nos momentos alegres, sentado ao seu lado, eu sorria. E nas horas difíceis, podia apertar sua mão. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Me leve pra casa, Lady Laura. Me abrace forte, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura.
Lady
somente um menino. Muito embora você sempre ache que eu ainda sou. Toda vez que te abraço e te beijo sem nada dizer, você diz tudo o que eu preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me abrace forte, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Me beijo outra vez, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura, Lady Laura.
Rádio Povo.
Aqui a saudade na medida certa. Povo Retrô.
Você acabou de ouvir Fred Mercury, Montserrat Caballé, How Can I Go On? E a primeiríssima foi com Roberto Carlos, Lady Laura. É o Povo Retrô que está começando.
Povo Retrô. Povo Retrô.
aqui nesta noite maravilhosa, noite abençoada, dia 30 de julho. Muito obrigado a você pelo carinho de sempre, pela preferência. 7 horas e 10 minutos, 7 e 10. Afinal de contas, a saudade é a prova de que cada momento vivido foi valioso por demais. Então vamos recordar até as 9 horas. 75991552849 é o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem de texto, áudio e participar aqui da nossa noite, tá? Fique à vontade, eu aguardo você aí de Jequié, de Jordânia, de Ubatã, de Poções, de Feira de Santana, de Várzea da Roça, enfim, de todas as cidades que estão conectadas com a gente neste exato momento.
Rádio Povo.
Vamos falar de saúde. Meu recado é para você que precisa de energia, disposição, e o Tiogenol tem tudo isso para você. Ele é um suplemento que age como fortificante para todo o corpo. Auxilia no combate às dores, cansaço físico, mental, desânimo, fraqueza de nervos. Tiogenol é rico em vitaminas e minerais que ajudam a combater anemia, perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol te dá energia, força e disposição para você cumprir as obrigações do dia a dia, por exemplo, brincar, trabalhar, estudar, praticar as atividades esportivas. É, amigo, Tiogenol te dá um amp de energia, em líquido indicado para a criançada. O adulto toma Tiogenol comprimido. É o azulzinho que fortalece a família inteirinha e você encontra nas boas e nas melhores farmácias bem pertinho de você. Eu falei Tiogenol porque esse simplesmente é bom demais. Perdido na noite, Aguinaldo.
Estou perdido na noite de muitos, sempre à procura da mesma ilusão. Estou perdido na noite sozinho, pelos caminhos sombrios eu vou. Estou perdido como tantos perdidos, que não se encontram sem saber a razão, e como tantos